Zip Rádio.
Já a seguir.
Paulo Pisco com o que fica do tempo que passa.
Finalmente, Boris Johnson demitiu-se, para já da liderança do Partido Conservador, e a seguir também terá de abandonar o governo, por mais que lhe custe, mas provavelmente mais tarde do que gostariam muitos dos seus colegas de bancada e a oposição do Partido Trabalhista. Pessoalmente, nunca escondo a minha satisfação, porque sempre rejeitei a sua senha contra a União Europeia e a sua defesa do Brexit, o seu populismo e nacionalismo de conveniência, a sua falta de palavra e os casos repetidos, tudo com consequências tão funestas para todos e para a percepção sobre o valor da democracia. A sua demissão estava já anunciada, depois da moção de censura que os seus próprios companheiros de partido apresentaram, com os resultados mais expressivos alguma vez obtidos de rejeição de um primeiro-ministro. A única coisa que faltava saber era quanto tempo ainda iria aguentar, mas a avalanche de demissões de mais de 5 dezenas de membros do seu governo não deixou margem para prolongar como gostaria o seu mandato. Boris Johnson terá, assim, de abandonar aquilo a que chamou o melhor job do mundo. E por isso resistiu e resiste até ao limite para poder saborear as delícias da governação enquanto o tempo lhe o permite, onde se incluem as festas ilegais que acabaram por acelerar a contestação à sua liderança. A verdade é que a perda de confiança no seu líder atingiu um ponto de não retorno e a consequência só podia ser a desagregação. Todo este período do Brexit foi muito penoso. Desde que há uma década, o então primeiro-ministro David Cameron teve a infeliz ideia de propor um referendo à permanência do seu país na União Europeia, só para responder aos partidos de extrema-direita que então ganhavam cada vez mais terreno. E foi o que se viu. Mais do que um personagem controverso, Boris Johnson era, acima de tudo, um político pouco credível, para muitos mesmo um mentiroso compulsivo, e a forma como desenvolveu o seu populismo, com a sua indissociável componente de nacionalismo, foi um péssimo exemplo para a política. Além disso, a sua contestação a regras e compromissos internacionais são extremamente perigosos pelo precedente que abrem, como se viu, com a falta de respeito pelo acordo de saída da União Europeia e, mais recentemente, com a decisão de deportar migrantes para o Ruanda ao arrepio das convenções internacionais sobre direitos humanos e direitos dos refugiados. O ainda primeiro-ministro britânico chegou ao poder com base nas mentiras que difundiu com abundância na sua campanha pelo Brexit, estigmatizando a União Europeia e a imigração, apregoando a recuperação da soberania e a promessa imperial de tornar o Reino Unido great again com a sua ficção da Global Britain. A verdade é que tanto defendia uma coisa como o seu contrário, com a maior das facilidades, como se comprova com o facto de, antes de ser um fervoroso adepto do Brexit, ter sido um devoto europeísta. Na mesma altura em que foi despedido do jornal para o qual era correspondente em Bruxelas por suspeitas de inventar notícias e declarações. Esta última década não foi feliz para o Reino Unido e muitos dos danos causados pelo Brexit e pela governação histriónica de Boris Johnson certamente que levarão tempo a recuperar. Vai depender muito de quem seja a próxima governação conservadora ou trabalhista e do empenho em corrigir os muitos entorces à relação com a União Europeia e com o mundo. Mas, para já, é com alívio que, finalmente, vemos a inelutável saída de cena de Mr. Bojo.